Long não é divã.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite.
Cá estamos, não é?
Boa madrugada.
Boa madrugada, bom tudo.
Há quem ouça isto de madrugada numa noite de insónias.
É?
É, sou eu, imagina.
Estamos em todo o lado da vida dos ouvintes.
Exatamente. Então, o que nos traz cá hoje? Uma mensagem bastante grande.
É, mas é assim. Às vezes, gigante. A gente, para compreender as coisas e poder comentar, tem que ter algum contexto. Mas não mandem tomos enciclopédicos, não é?
Pois.
Mas mandem só o que é importante.
Exatamente.
Por acaso, esta mensagem é importante. É. O que está aqui é importante para a gente perceber.
Vou ler a mensagem.
Está bem.
Tenho uma amiga que no passado atentou contra a própria vida minutos depois de me ter desligado o telefone, mesmo afirmando que estava bem. Posso explicar, há uns anos atrás, a minha amiga teve uma relação que acabou inesperadamente. Ela deixou-se ir muito abaixo e acabou por me ligar em desespero, a afirmar que queria acabar com aquele sofrimento atroz. Na altura, eu não conseguia ir presencialmente apoiá-la e tentei acalmá-la por telefone. Após bastante tempo a ouvi-la, a tentar fazê-la acreditar de que a vida dela era demasiado valiosa e de que ela tinha imensas pessoas ao redor, família e amigos, que gostavam dela e iam sofrer horrores se ela cometesse tal loucura, a minha amiga acalmou-se, concordou comigo e prometeu-me que não iria fazer nada. Apesar da promessa, passados minutos, ela tomou vários comprimidos e acabou sem sentidos e minutos depois no hospital. Graças a Deus, ou à rapidez do socorro, safou-se. A forma como ela fez aquilo leva-me a acreditar que não queria mesmo cometer suicídio e sim que o ex-namorado sentisse remorsos e ou pena e voltasse atrás com a decisão, coisa que nunca aconteceu. A minha amiga fez bastante terapia nessa altura e encontrou o equilíbrio mental e emocional prosseguindo a sua vida. Após este episódio, eu afastei-me durante uns anos. Confesso que fiquei em choque e sem saber lidar com os meus próprios sentimentos. Impotência e alguma raiva e ressentimento, porque senti que ela me colocou numa posição muito difícil. Será um pensamento egoísta da minha parte? Talvez. Mas se ela tivesse sido bem-sucedida, a minha vida teria ficado do avesso, porque eu conheço-me e sei que o peso deste acontecimento me transformaria também em mim e o sentimento de falhanço por achar que não tinha sido capaz de lhe dizer as palavras certas para impedir o tal ato desesperado, nunca mais me abandonaria. Resumindo, não foi só ela que ficou marcada ou traumatizada por aquele episódio. Há uns meses encontramos-nos e ela contou-me que está novamente a ter de lidar com o fim de uma relação, a mais duradoura que entretanto teve. Já voltou à terapia, mas eu gostava de a poder ajudar mais quando falamos. No entanto, sinto que tenho de medir todas as palavras que digo, porque nunca consegui superar o que aconteceu no passado. Eu tenho consciência que fiz o que estava ao meu alcance para ajudar naquela situação. Eu estava longe dela e não sou terapeuta, psicóloga ou psiquiatra. Nas nossas últimas conversas tentei ser o mais soft possível, mas ainda assim tenho receio de dizer algo errado, porque vejo a vida, sobretudo este tema das relações sentimentais, de uma forma completamente diferente. Não acho que uma separação seja um motivo para atentarmos contra a nossa vida ou do outro, e pareceu mesmo imaturo uma pessoa com 40 anos ainda ter esta visão das relações. Ninguém é dono de ninguém e não podemos achar que prendemos alguém desta forma. Para mim não faz qualquer sentido. É possível alguém com este histórico traumático enfrentar a vida sem colocar tanto peso no relacionamento? Em contexto, a minha amiga sempre sentiu uma pressão enorme para encontrar o príncipe encantado. Pela família, pelo meio onde vive, uma mulher sozinha ainda vista como encalhada. E eu gostava de poder tranquilizá-la e dizer que mesmo sozinha ela pode sentir felicidade e ter equilíbrio emocional. Ajudem-me a encontrar as palavras certas.
E então,
voilà.
O que é que se te apraz dizer?
Apraz-me dizer que coisas que ela já disse aqui nesta mensagem. Ela não é psicóloga, não é psiquiatra.
Está a querer falar com uma amiga, não é?
E por isso é normal que não tenha as palavras. Não tem de ter as palavras certas.
Pois,
não é?
pois.
Tem
se calhar
de estar
nem tem de ter palavras nenhumas.
Pois, se calhar não.
Ela tem que ouvir.
Se calhar tem de ouvir. Se calhar tem de ouvir mais e falar e não falar.
Pois, escutar já é suficiente.
Já é bom. É muito difícil lidar com pessoas assim.
É.
Que é o pequeno sinal de rejeição. querem desaparecer.
Olha, eu acho esta mensagem, de um ponto de vista psíquico, bastante complexa. Não vamos fazer a vontade aqui à ouvinte, porque a vontade, o que ela nos pede é...
Ela quer as palavras certas.
Quer as palavras certas para ela dizer
à amiga.
À amiga. E eu acho que isto não é sobre a amiga, ou não é só sobre a amiga, acho que isto é também sobre ela, ou sobretudo sobre ela. E vamos ver, estamos a falar de alguém que... Esta mensagem é bastante grande, está bastante composta, portanto, foi alguém que investiu aqui tempo e neurónios a escrever uma mensagem.
Uma vez que já dura há muito tempo esta situação, deve ser um assunto que lhe ocupa bastante a cabeça e os pensamentos.
A questão é como é que ocupa a cabeça. Conscientemente isto parece ser sobre a amiga, não é? E sobre esta situação horrível, não é? Quiçá até traumática desta tentativa de suicídio da amiga. Agora, a mim interessa-me sempre o que é que não está aqui, que é aquilo que a gente pode também especular um bocadinho. E atenção, isto é sempre especulação, porque a carta está escrita aparentemente num tom de quem quer ajudar. Aliás, a palavra ajuda aparece imensas vezes. Mas do ponto de vista do ouvinte, para nós, parece que o que ela está a querer fazer é explicar as atitudes da amiga. Quer explicar à amiga. Mas não só explicar, quer explicá-la, quer corrigir, quer interpretar as atitudes ou as palavras dela. E a mim já me parece assim uma coisa meio defensiva da ouvinte. Não é? Porque e eu acho que quando é assim é porque a coisa é nossa e não é do outro. Probabilidade, não é? Porque eu acho que o que pode estar a acontecer aqui é que estas questões que a amiga traz podem estar a tocar numa zona interna dela, talvez um pouco difícil para ela de sentir. A amiga torna-se ou encapsula ou personifica aquilo que este ouvinte não quer sentir. Zonas dela que são mais frágeis, ou não pode de algum modo reconhecer em si, porque entre elas esta vulnerabilidade desta amiga, não é? O colapso, o desespero, neste caso desespero em teoria por amor, não é? Esta, o medo da rejeição, tudo isto é colocado na amiga. Não é? Pelas atitudes da amiga, pela personalidade da amiga, mas depois é julgado como imaturidade por parte da ouvinte. E eu acho que isto é um mecanismo clássico de projeção, que é aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos de ver em nós, nós projetamos no outro. E depois desprezamos isso no outro, porque é mais fácil desprezar no outro do que desprezar em nós. E isto é um mecanismo clássico, um mecanismo de defesa clássico, que se chama mesmo projeção, um mecanismo neurótico. Mas o que eu acho que é que há aqui, e por causa disso, o que eu leio neste texto, de facto, é uma certa agressividade disfarçada de maturidade da parte da ouvinte, não é? Acho que há até uma certa raiva muito evidente no texto, disfarçada de análise, de bom senso, lá está, de maturidade, quando ela diz: não faz sentido alguém com 40 anos pensar assim, ninguém é dono de ninguém, isto para mim não faz qualquer sentido. Portanto, há aqui uma certa raiva, uma certa coisa implícita.
Mas achas que ela sente isso inconscientemente e projeta
sim,
no outro?
Acho que sim. Ai, isso é uma coisa que nós fazemos todos com muita facilidade. Basta a gente pensar em alguém que nos irrita, por exemplo, e perceber o que é que me está a irritar naquela pessoa. Que característica daquela pessoa é que me irrita. E depois, né, convido a fazer um processo inverso, não é, para dentro e perceber: ok, mas porquê é que eu me estou a irritar com isto? O que é que em mim está a ressoar daquela característica daquela pessoa? E eu tenho a certeza que vamos encontrar sempre alguma coisa nossa naquilo que nós estamos a apontar ao outro. Agora, como isto são processos mais inconscientes, é difícil a gente sozinhos fazer este processo. Mas o mecanismo é este, não é? Deixamos assim lá para casa a lei de exercício. Pensem numa pessoa que vos irrite. E depois vejam o que é que há de vocês nessa irritação. E isto depois...
À partida pensamos que as pessoas que nos irritam não têm nada a ver connosco e por isso é que
isso
nos
é
irritam,
que nós
não nos ligamos a elas.
Pois, isso é o que nós gostamos de pensar, não é? Porque pois. Se a pessoa nos irrita, na irritação já há em si um julgamento de qualquer coisa que nós deploramos, sim, que nós não gostamos. E portanto não queremos isso para nós. Então colocamos tudo no outro. Uhum. Não, o outro é que é isto, o outro é que é aquilo. Sim, mas ok, mas está assim, se o grau de irritação é esse, deixa cá ver o que é que há teu nisto. Porque há sempre.
Então não podemos pensar muito nisso, não deitamos ao lixo.
Não, eu acho é que a gente tem que aceitar que pois, nós sim. também somos feitos
claro,
de merda.
Claro que somos não bastante. É? Eu gosto sempre das pessoas que aceitam isso,
claro,
que assumem isso,
claro
que não
sim.
se fazem de boazinhas.
Exatamente, são muito mais fáceis de lidar. Pois terão outras questões, mas são claro. Muito mais fáceis. Desde que isso também não seja uma coisa defensiva
sim,
de,
sim,
do
sim.
oposto,
sim,
não é?
Sim.
Do outro lado, do outro lado da moeda, não é? Mas aqui em relação a estas frases que ela diz, não é? Do não faz sentido, não é? Ninguém é dono de ninguém. Isto a mim soa mais a um julgamento do que a uma compaixão. E eu acho que este julgamento lá está, revela mais sobre quem está a escrever do que sobre a amiga. Eu acho que esta maturidade que ela proclama aqui a ouvinte parece-me de facto uma coisa mais defensiva contra qualquer coisa que ainda está muito vivo dentro dela, que ela deve fazer muita força para se livrar de, como de facto um medo de ser engolida pelo sofrimento do outro. E ela poderá estar a reviver qualquer coisa dela. Será, na minha fantasia, será que ela teve que tomar conta de alguém? Será que teve um cuidador ou alguém próximo muito frágil? Uhum. Que esteja agora a reviver isto com esta amiga? Porque a maturidade é muitas vezes usada como se fosse uma muralha. Mas depois por trás disso pode haver muita dor. E muita inveja, e muita culpa, e muita identificação, sim. nem sempre consciente. E eu acho que esta ouvinte mostra o que ela mostra é uma diferença em relação à amiga. Ela mostra que esta ideia de um homem que nos salva não é para ela. Ela já ultrapassou essa fase, não é? Ela já está numa fase mais. Tem um eu mais robusto, mais autónomo, mais racional, mais livre. Mas o reencontro com esta amiga abala um bocado essa estrutura. Esta narrativa da amiga abala, de facto, as convicções e esta suposta maturidade da ouvinte, que já está para lá disso. Só que há aqui um perigo psíquico para esta pessoa que escreve, que é, e se aquilo que eu achava que já tinha ultrapassado ainda cá estiver? É as notícias que eu acho que a relação com esta amiga lhe estão a trazer. É a informação que a relação com esta amiga lhe está a trazer. Que é, e se eu for mais parecida com esta amiga do que eu quero admitir? É? Ou seja, quando eu estou com o meu eu mais consciente a operar na vida, quando eu estou perfeitamente racional a racionalizar e intelectualizar tudo, eu sei que isto é tudo bullshit, que nós não precisamos de um homem para nada, mas depois nas relações a coisa pia mais fino. Porque o que aparece é aqui, que eu acho que esta carta traz, esta mensagem traz sobretudo, é um medo tremendo desta ouvinte de entrar em contacto com as suas áreas mais frágeis. Que é isso que a relação com esta mulher, com esta amiga, lhe vem mostrar. Está-lhe a pô-la em confronto. Olha ali uma pessoa frágil. Olha ali uma pessoa que se quer matar. Olha ali uma pessoa que precisa de cuidado. E isso convoca nela, parece-me a mim, alguma coisa do passado dela e da história dela que ela não coloca aqui nem uma vírgula.
Os homens que foram à guerra, quando vêem alguém ir à terapia, dizem, eu não preciso de terapia para nada, eu fui à guerra.
Exatamente, exatamente. E o que eles queriam era também poder ser ajudados, cuidados, vulneráveis. É exatamente esse o mecanismo. E depois daí aparecem as invejas, aparece depois todas as emoções desse lado. E eu acho que há aqui uma certa ameaça com a qual ela reage, sobre a qual ela reage com a sua maturidade, não é? E afasta-se, colocando-se num lugar de uma certa superioridade emocional, não moral. Não acho que haja aqui moralidade. É uma coisa emocional, é uma coisa defensiva. Esta carta é profundamente defensiva desta ouvinte. E eu acho que o momento central aqui da relação delas é quando ela de facto tenta salvar a amiga e falha. Felizmente a amiga
não foi tão mal quanto
é, o cuidado da amiga não, não é, as pessoas acabaram por ajudá-la. Mas quando ela diz: se ela tivesse sido bem sucedida, a minha vida teria ficado do avesso. E que a mim soa-me como absolutamente verdadeiro,
claro.
Mas o que ela está a dizer é: se ela tivesse sido bem sucedida, eu teria colapsado também.
Pois.
Portanto, é isto que eu acho que é aqui o cerne da relação destas duas mulheres. É uma coisa meio fusional, inconsciente.
Tu colapsas por outras pessoas, não me faças a mim colapsar por ti.
Sim, só que isso é o que ela conscientemente quer, racionalmente, intelectualizando. Só que este entrelaçar relacional está lá. Esta coisa meio fundida. Eu acho que há aqui uma coisa profunda que eu vou explicar, um bocadinho complexa, mas que eu acho que é importante para, sobretudo para o ouvinte. Há assim como que uma certa identificação da ouvinte com a amiga, uma identificação inconsciente, como se a amiga fosse o seu duplo. Ok? Uma fantasia inconsciente de que o destino de uma poderia ser o destino da outra. E para escapar a esse destino, há uma, que é a ouvinte, que teve de se tornar salvadora, racional, forte, e fazer da outra, fazer entre aspas da outra, frágil, infantil, descontrolada. E é esta divisão clássica do cuidador, não é? Eu sou o cuidador, a outra é o caos. Só que ela não pode ser ambos, não é? Embora esteja lá essa sementinha. Ela não pode ser ambos. Então projeta no outro aquilo que ela não aguenta nela. Elas não podem ser as duas o caos, não é? Uma é o caos e a ouvinte, para se safar daquele caos, torna-se então, não, faz dela esta pessoa madura, mas altamente intelectualizada e racionalizada. E isso de facto já prova em si uma maturidade maior do que a amiga. Mas está lá a semente. Portanto, se ela se deixa ir, ela pode ter esta fantasia de: se eu me deixo ir, eu fico no caos como a outra.
Uhum.
E então o que é que ela faz? Intelectualiza, né? É a defesa dela, intelectualiza. E ao intelectualizar, coloca-se num lugar superior em relação à amiga. Coloca-se no lugar do: eu estou num sítio melhor para ajudar esta pessoa. O que acontece é que ela falha nesta ajuda. E eu acho, a mim o que me parece é que há aqui uma espécie de uma culpa invisível. Porque eu não percebo o que é que, tirando estas questões que nós temos estado a falar, uhum, mais inconscientes, da relação propriamente dita, conscientemente falando, não percebo o que é que liga esta mulher à outra. Não é visível aqui nesta mensagem.
Talvez o tempo. Às vezes o tempo.
Sim, o tempo em que as pessoas se conhecem, não é? Eu acho que esta ouvinte vive assim com uma certa culpa, a culpa de não ter feito mais. Pois uma certa. Porque ela, o que diz é que a amiga apareceu agora outra vez.
Uhum. Pois, houve
com
uma
a mesma
separação.
Questão.
Sim.
Houve uma separação e eu acho que ela está a reviver outra vez. É como se esta amiga aparece com esta questão e baralhou ali o sistema da ouvinte. Mas pronto, aquilo depois passou. Ela, felizmente, a tentativa dela não deu em nada. Cada uma foi à sua vida. Só que ela está. A amiga reaparece e está outra vez a mexer-lhe lá na ferida. Uhum. Portanto, isto é uma ferida da ouvinte que continua ali na base. Que cada vez que encontra alguém que vai mexendo com ela e que toca lá na ferida, ela baralha-se um bocado. E acho que a amiga que está agora novamente em sofrimento, qual é que é o desejo dela? É o desejo de ajudar da maneira certa, não é? É o que ela pede.
Uhum.
Ajuda-me, sim, a encontrar
as palavras certas.
Só que a lógica repete-se, não é? É o desejo de encontrar as palavras certas, o desejo de tranquilizar, o desejo de ver que há mais vida para além do amor romântico. Portanto, ela está a usar a sua muleta de sempre, está a racionalizar, está a intelectualizar, está a dizer aquilo que a amiga já sabe, mas por alguma razão não consegue internalizar. Mas de facto eu acho que o desejo de ajudar, no caso da ouvinte, ainda vem do mesmo sítio, que eu acho que não é tanto de um amor ao outro, mas do medo que esta história se repita, porque deve ter sido uma coisa muito traumática para ela. É um medo que a história se repita e que ela volte a sentir que falhou, porque eu acho que esta questão da falha aqui é importante. A função de facto de quem escuta, seja na clínica ou seja na amizade, de facto não é evitar a dor do outro, que é o sítio onde a gente se coloca sempre, porque sim, quando alguém nos traz a dor, nós ficamos muito angustiados. Claro, mas é desconfortável porquê? Porque toca na nossa dor.
Pois.
Não é? Por isso é que algumas coisas são mais desconfortáveis do que outras. Há dores que nós conseguimos ouvir com muito mais facilidade, digamos assim,
é
do que outras.
Sim.
Porque há umas em que nós...
Nos toca nas feridas.
Claro, há umas em que nós reagimos a partir de uma certa empatia e há outras em que estamos a reagir totalmente a partir de nós. Nós colocamos neste lugar de termos que ter as palavras certas e temos que fazer a coisa certa. E acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Por isso é que as pessoas depois chegam à clínica, chegam à terapia e depois a gente tenta perceber qual é o entorno, não é? Se elas têm, qual é a família, se têm amigos. E eu muitas vezes me questiono como é que esta mulher nunca contou nada a ninguém ou nunca encontrou forma de colocar isto fora dela. Às vezes segredos terríveis.
Sim, sim.
Mas ela tem família, até se dá bem, até tem amigos, até são próximos. É porque eu acho que nós não nos colocamos no sítio em que podemos ouvir e conter a dor do outro. E conter, ouvir e conter a dor é sustentar esta angústia de não há nada a fazer. Não há nada a fazer, não é? Só que para isso é preciso nós estarmos em paz também com os nossos próprios limites, reconhecermos as nossas feridas. E eu acho que esta ouvinte ainda não está. Portanto, acho que isto não tem nada a ver com a amiga dela. Obviamente está lá. O que esta amiga... Acho que ela até... é muito importante que esta amiga tenha aparecido agora. Porque o que esta amiga lhe está a dizer? É como se toda esta história lhe dissesse assim ao ouvinte: olha, tu tens aí coisas que deverias ver para ti. Não para mim, mas para ti. De quem é que tu cuidaste... Que sentiste... De quem é que foste obrigada a cuidar? Como é que isso correu? Também sentiste em falha? Também sentiste que tinhas que ter a palavra certa para salvar alguém? Não é? Andaste a salvar alguém? Andas a salvar alguém este tempo todo? Isto eram as perguntas que eu, se fosse ouvinte, me começaria a fazer a mim. Porque isto está a entrar nas relações dela, não todas, mas provavelmente entrará em relações... Quando ela encontra pessoas mais frágeis, ou mais imaturas, ou mais desorganizadas, não é? E, portanto, quando ela encontra pessoas com estas características, este lado dela aparece. Que ela tenta defender-se usando da sua racionalização. Eu não estaria preocupada com as palavras a dizer à amiga, mas com as palavras... Bom, que ela não está a dizer a si mesma.
As palavras certas para dizer à amiga é o nome de um bom psicólogo.
Sim, mas a amiga, sim, claro, seguramente, não é? Mas ela também pode. Eu acho que quando alguém nos escreve sobre a dor de outros, e nós temos aqui várias mensagens sobre de ouvintes a escrever, sim, sobre a dor de outros, eu acho que há uma grande probabilidade da pessoa também estar a tentar curar uma ferida que é sua. Uma ferida que tem, para a qual é difícil olhar de frente, e que por isso fica muito urgente. Há uma urgência de resolver a ferida do outro, mas são as mesmas feridas, não é? Só que é difícil às vezes, de facto, a gente olhar de frente para a nossa ferida. Então coloca no outro, porque é mais fácil lidar ali, não é? Ali com o outro é mais fácil. E portanto, acho que... Ah, eu estava-te a dizer que às vezes as pessoas chegam à terapia e eu pergunto-me como é que tantos anos e nunca falou disto. É porque as pessoas, regra geral, se colocam num lugar de que têm que fazer e dizer, a pessoa que ouve, que tem que dizer e tem que fazer alguma coisa, epá, e não tem. É ouvir, e vou dizer, ouvir não é fácil. Ouvir relatos de angústia e ouvir um amigo ou uma amiga falar das suas questões dolorosas não é fácil. Repara, no limite é isso que nós aprendemos quando estamos em formação de terapia, entre várias coisas. Nós ouvimos, nós aprendemos a escutar, uma escuta ativa e atenta. Mas para nós escutarmos bem, e é por isso que, para mim, o primeiro passo para quem quer ser psicoterapeuta ou psicanalista é ter a sua terapia. Porquê? Para podermos ouvir da forma mais serena possível, sabendo que, ok, aquilo é do paciente, não é meu. Quantas vezes os pacientes, todos os dias, trazem coisas que eu também já vivi ou coisas que me tocam por alguma razão.
Sim.
Então eu tenho que saber perceber, ok, isto é do paciente, isto não é meu, para não estar a reagir a partir de mim. E muitas vezes isso acontece, pá, somos
humanos.
Somos humanos. Sim. Mas isto é o mesmo para as nossas relações. Que é, pá, se isto me está a tocar assim tanto, terminamos assim com este TPC. Se isto, vamos sugerir que nas nossas vidas, qual é a pessoa que ou nos irrita mais? Não vamos para as emoções da mágoa nem da tristeza. Qual é a pessoa que nos tira mais do sério? Vamos olhar para ela e vamos pensar, de facto, o que é que nela está a tocar em nós. E depois perceber se eventualmente. Mas não precisam de contar a ninguém, é só para vocês.
É só para vocês, sim.
Por isso é que é bom a gente. Por isso é que o primeiro passo para a gente não enlouquecer é o segredo. E por isso é que agora andamos todos loucos, porque parece que não há segredo para nada,
pois
está tudo
não.
À vista.
Expomos tudo, não é?
Expomos tudo. Mas pensem nisso, não é para contar a ninguém, é só para ficar para vocês. E pronto, a ver se isto vos faz pensar de alguma maneira. Eu, por acaso, sempre que alguém me irrita, fico tipo.
Fazes logo esse exercício.
Sim, sim. Já aprendi há muitos anos em terapia que é. Que é que. E depois às vezes, pá, não gosto das.
Não gostas do que.
Não gosto do
espelho que vês, não. Do que vês no espelho.
Não gosto, não gosto. Eu às vezes tenho assim umas invejas, tipo, de coisas que parecem triviais, mas não são. Tipo, eu, por exemplo, eu tenho imensa inveja de pessoas que comem e não engordam. Mas uma inveja tremenda, que parece uma coisa trivial, tipo, ah, 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 mas não é para mim. Não é, eu fico mesmo. Agora ia dizer uma asneira, fico mesmo lixada com aquilo. Porque tem a ver com. Na superfície parece uma coisa banal e tonta, mas para mim, no meu contexto, na minha história, faz muito sentido.
Sim, sim.
Portanto, não vamos ignorar as nossas irritações, vamos é perceber. Em vez de estarmos a dizer que eu estou-me a irritar porque aquela pessoa é estúpida, é pensar, eu estou-me a irritar, se calhar porque há alguma coisa naquela pessoa que eu estou a reconhecer. Isso é que me irrita.
Uhum.
É isto, deixamos assim.
Pronto.
Um TPC. A esta ouvinte é pensar para ela, é pensar, tipo, deixe-te lá tentar arranjar palavras para a amiga e tenta arranjar palavras para isso que está a sentir em relação a ela. Isto é sobre si. Esta carta é sobre si, não é sobre ela.
Pronto. Adeusinho. E até a próxima.
Adeus.